Paraná em Rede.
Covid-19 afeta o coração e pode deixar sequelas em sobreviventes, aponta pesquisa da PUC Paraná.
Ainda que a Covid-19 seja uma doença que afeta de forma primária o sistema respiratório, pacientes que são contaminados e sobrevivem à doença podem ficar com sequelas cardíacas. Foi o que apontou uma pesquisa feita por profissionais da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC Paraná. Para o estudo, os pesquisadores coletaram amostras de indivíduos que faleceram em decorrência do novo coronavírus e compararam as amostras de pacientes controle que não tiveram o vírus. A professora da Escola de Medicina da PUC Paraná, Camila Hartmann, destacou que o estudo verificou uma quantidade aumentada de algumas proteínas e marcadores nos pacientes COVID, que podem estar associados a fenômenos tromboembólicos e à formação de fibrose no coração, fator que aumenta o risco de parada cardíaca.
O que essas proteínas e esses marcadores traduziram para a gente na prática, né? Que existia, então, no tecido do coração do paciente COVID, muito mais inflamação, mais ativação e recrutamento de células inflamatórias. E nos corações dos pacientes com COVID, tinha mais colágeno já. E colágeno é uma proteína que mostra pra gente fibrose, né? No termo leigo fácil, assim, seria cicatriz.
As amostras analisadas também apresentavam edema, ou seja, inchaço causado pelo acúmulo de líquidos nas células que integram o tecido muscular cardíaco. Esse líquido pode causar arritmia cardíaca, como afirma a pesquisadora.
Isso propicia arritmias cardíacas, tanto taquiarritmias, que é quando o coração acelera, palpita, quanto bradiarritmias, que é quando o coração bate mais lento. Então, esses pacientes têm mais propensão a fazer esses distúrbios de condução e também disfunção da contração, que pode gerar a insuficiência cardíaca.
Camila reforça que os resultados sugerem a necessidade de se ter uma vigilância clínica contínua dos pacientes após a recuperação da fase aguda e moderada da COVID-19.
Esses pacientes que internam com a forma moderada grave da doença devem, no pós, fazer um acompanhamento com um médico que está habituado a tratar desses pacientes, pneumologista, cardiologista, para avaliar principalmente a parte do músculo cardíaco, se ficou alguma cicatriz ou não, se esse paciente vai ter mais propensão a desenvolvimento de arritmias ou já saiu com alguma arritmia do internamento e que vai precisar de algum tratamento específico, né?
A pesquisa foi realizada em parceria com o Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, autorizada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pelos familiares dos pacientes. Repórter Fernanda Nardo.
Implantação da tecnologia 5G é debatida em audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná.
Considerada uma revolução nas telecomunicações, a implantação da internet 5G está programada para acontecer em todo o Brasil a partir de julho do ano que vem. O anúncio foi feito na semana passada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que faz, no dia 4 de novembro, o leilão de escolha das empresas que vão operar a tecnologia em todo o país. Para discutir com prefeitos e vereadores dos municípios paranaenses o que eles precisam fazer para receber esses investimentos, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu uma audiência pública na tarde desta quarta-feira. Representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel e da operadora de telefonia celular TIM explicaram tecnicamente que os municípios precisam ficar de olho em suas legislações para instalação de torres e antenas adequadas com agilidade e sem burocracia. De acordo com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, um dos proponentes do encontro, os gestores municipais devem ficar atentos, pois os que tiverem legislações enxutas terão prioridade na implantação do 5G.
Nós estamos vivendo esse momento de construção dessa licitação por parte do governo federal. E os municípios, né, eles são, pela Constituição Federal, os responsáveis por legislar sobre uso do solo e ocupação, e também naquilo que envolve licenciamento ambiental para a instalação das antenas. A internet 5G vai ter que ter 100 vezes também mais antenas do que temos hoje. E nós não podemos repetir os erros do passado, são advertências para que nós possamos corrigir. Porque nós precisamos que o 5G, o 4G, inclusive, cheguem a todas as localidades.
Para o deputado Tião Medeiros, do PTB, presidente da Comissão de Obras, Transportes e Comunicações, os impactos da implantação do 5G serão sentidos por todos os paranaenses.
As transferências de dados se darão num volume muito maior, numa velocidade muito maior e com uma estabilidade também muito maior de sinal. A revolução que deve acontecer na segurança pública, na área da educação à distância, na automação industrial e também no campo. Por isso, serão inúmeros impactos. E entender como o Estado do Paraná e, sobretudo, como os nossos municípios devem estar preparados para receber essa nova tecnologia é um grande desafio, é nosso papel e é, sobretudo, o motivo da nossa audiência pública.
O deputado Emerson Bacil, do PSL, que preside a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, destacou que a internet, até 100 vezes mais rápida, vai desenvolver muito o agronegócio paranaense.
Porque os municípios terão realmente uma fatia importante de responsabilidade na atuação do desenvolvimento, implantação e instalação da questão do 5G. Mas a Assembleia Legislativa, como sempre fez e sempre fará, estará ao lado ou buscando estar sempre à frente das melhores e maiores discussões que vão trazer realmente algo que propicie um diferencial na vida dos paranaenses.
A previsão do Ministério das Comunicações é que todos os municípios brasileiros, até as menores localidades, estejam cobertos com a internet 5G até 2030.
O governo do Paraná informou que após liberação do Ministério da Saúde, inicia a vacinação com a terceira dose contra a Covid-19 em idosos com mais de 60 anos e também em profissionais da saúde. A partir da oficialização da recomendação em notas técnicas, o Estado recebe ainda nesta semana 176.670 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, imunizante que deverá ser preferencialmente usado nos dois grupos ou Janssen e AstraZeneca de maneira alternativa. A Secretaria de Estado da Saúde diz que está alterando o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19 para incluir as novas recomendações, mas ainda não tem uma data de início da terceira dose para esses grupos. O número de poços artesianos no entorno do Parque do Ingá, em Maringá, aumentou 150%. A reportagem é de Luciana Penha.
O Lago do Parque do Ingá está secando. A situação é tão crítica que foi debatida numa audiência pública na Câmara Municipal de Maringá nesta quarta-feira. O problema vem de longa data. A revisão do plano de manejo do parque, que começou a ser implementada há 2 meses, está colocando em prática uma solução emergencial: a extensão de galerias pluviais para abastecer o lago com a água da chuva. O desafio é receber essa água sem lixo urbano para não poluir o lago. A solução definitiva passa por um estudo científico que está sendo realizado para comprovar a principal hipótese para o desabastecimento do lago: a grande quantidade de poços artesianos abertos no entorno do parque. O gerente regional da Sanepar, Sérgio Portela, diz que o número de poços ou fontes alternativas de captação de água aumentou muito nos últimos anos.
A Sanepar, ela está colaborando junto com os demais órgãos responsáveis aqui do município para fazer um levantamento para tentar descobrir quais são as causas de que o Parque do Ingá, o Lago do Parque, está perdendo vazão. Então, o que a gente identificou através do estudo que nós fizemos das fontes alternativas de abastecimento que não se utilizam da água fornecida pela Sanepar é que houve um aumento significativo de 2003 para frente. Só para ter uma ideia de números, a gente tinha 51 fontes no entorno do parque em 2003, agora em 2021 já temos 127. Essas 127 fontes, para ter uma ideia de números, elas consomem 3 milhões de litros de água a dia. E, obviamente, com essa verticalização, com essa quantidade enorme de condomínios que abriu no entorno do parque, também a área que fazia a penetração da água nas chuvas, por exemplo, para o subsolo, ela diminuiu muito. Então, com isso, cada vez a gente percebeu que está tirando mais água do subsolo sem reposição. E essa pode ser uma das causas da queda de vazão do Parque do Engá, do lago do Parque do Engá.
A água também está ficando escassa para estes poços. Antes, muitos tinham 80 metros de profundidade. Hoje, precisam chegar a no mínimo 120 metros de profundidade para captar água suficiente. Há ainda os poços clandestinos, que fogem de qualquer fiscalização. Caso fique comprovado que os poços estão secando as nascentes do parque, o Estado, por meio do Instituto Água e Terra, poderá controlar e até restringir a captação de água pelos poços artesianos, diz o biólogo Rogério Lima, da Secretaria de Meio Ambiente.
O estudo está sendo em andamento, que é na cooperação técnica com o Estado, e se de fato a gente tiver uma comprovação de fato que os lagos contribuem, o próprio Instituto Ambiental do Paraná vai ter um controle desses poços que existem do lado. Controle como? Fazendo uma resolução, impedindo ou até regrando ou controlando o número de poços do entorno para que esses impactos não aconteçam. Então a ideia é porque assim, quem é competente para tratar das outorgas é o Estado. Então é por isso que essa parceria está sendo feita com o Estado, e se de fato houver essa comprovação científica a partir desse estudo, vai sim haver uma restrição dessas aberturas e até dos que estão de fato em andamento hoje, em funcionamento.
Uma lei que está tramitando na Câmara Municipal de Maringá prevê a proibição de abertura de novos poços no entorno do parque. O projeto é da vereadora Ana Lúcia Rodrigues, que propôs a audiência pública.
Eu já propus uma lei, né, que proíbe a instalação de novos poços artesianos profundos no entorno das chamadas zonas de amortecimento. Por quê? Porque o diagnóstico do plano de manejo mostra que os poços, chamados poços tubulares profundos, podem de fato estar drenando. É uma das hipóteses, né? Que os poços artesianos podem estar drenando a água das nascentes que alimentam os lagos. E realmente as nascentes secaram. É preciso enfrentar esse problema. E na minha avaliação, a minha hipótese é que os poços são um grande responsável por esse, né, por esse rebaixamento das águas.
O projeto está tramitando e foi enviado para a Comissão de Constituição e Justiça. De Maringá, Luciana Penha.
Esportes.
Os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Em processo de reconstrução, visando a temporada de 2022, o Paraná Clube recebeu uma boa notícia. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, informou que, como forma de auxílio para o enfrentamento do cenário da pandemia da Covid-19, vai destinar o valor de R$ 200 mil para os 20 clubes participantes da edição deste ano da Série C do Brasileirão. O comunicado foi feito no dia em que a entidade máxima do futebol confirmou a volta de público aos estádios para a segunda fase da competição. Sobre o retorno das torcidas aos estádios da Série A do Campeonato Brasileiro, o Conselho Técnico dos Clubes da competição definiu que o público já pode voltar a partir deste final de semana, mas existem ressalvas para a situação do Bahia e das equipes paulistas. O confronto entre Santos e Fluminense foi reagendado para 27 de outubro por conta do veto ao público em São Paulo e que seguirá até o próximo dia 3. Entre os 20 times da Série A do Brasileirão, somente o Bahia não tem autorização do poder público para a reabertura dos portões. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, agradeço a companhia e audiência e desejo um ótimo dia a todos. Até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.